E hoje nós vamos falar quais são os passos que eu tenho de dar hoje, é hoje, não é amanhã, hoje, para viver o projeto de Deus na minha vida. Quais são os passos? Vamos ver, olha. Hã? É o esquerdo? Uau. Então vai, Efésios 2. Se quiserem abrir a vossa Bíblia, era bom, não é? Porque vai que a vossa Bíblia, vocês podem ou sublinhar ou tirar os vossos apontamentos, porque Deus fala connosco através da palavra. Amém? Olha aquela senhora, eu conheço, que fixe. Bom dia. Tudo bem? Ah, que fixe. Quem diria? Ai, meu Deus, tão giro, no final da hora. Então vai, em Efésios 2, no versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ali nós estávamos o quê? Mortos. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós andávamos aonde? Segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso deste mundo? O pecado, não é? Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu era tão direitinha, eu era tão certinha, não bebia, não roubava, não mentia, não nada. Era a filha perfeita, não é? Mas e Deus? Estava na vida? Ele já estava em pecado. Amém? Certo? Que a salvação não vem por obras, certo? No versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da, como também os demais. Ou seja, nós estávamos misturados com os demais. Então nós tínhamos uma inclinação para a carne. O que é que a carne fala? Na Bíblia, fala do corpo, certo? E das nossas emoções, da nossa vontade, ok? Isto é o que se aprende no Vida Discipular 2, certo? E então, a carne, porquê? Oh, Tânia, mas o meu corpo é pecaminoso? Sim, dependendo do que eu fizer uso do meu corpo, é. Eu estou a dar inclinação para a minha carne. Se eu cuidar do meu corpo, se eu, dependendo daquilo que eu faço com o meu corpo, não é? Eu posso estar a afastar dos propósitos de Deus para a minha vida, ok? Porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então eu tenho que cuidar da casa, do templo do Espírito Santo, ok? Ok? Ok. Outro significado de carne na Bíblia, fala da tendência pecaminosa, natureza pecaminosa. Então o ser humano, o homem, já tem essa tendência para o pecado. Quem que ensina uma criança a dizer não? Alguém, há aqui algum pai que ensina a criança a dizer não e a desobedecer? Não, né? Mas eles, desde pititi, já vão lá, sabem que não podem mexer no comando da televisão, sabem que não podem mexer numa faca. Primeira coisa que eles começam logo é logo, né? Vão lá mexer onde não devem. Então, a desobediência. Estão sempre satisfeitos. Damos a chupeta, damos o bibromo, damos a fralda. Ui, né, Ana? Pois nós não entendemos o que é que ele quer. Está insatisfeito. É a natureza. Ora, unge. Taca azeite em cima. É, quando não dá nada para fazer, só Deus, certo? Concordam comigo? Não, tinha situações que eu... Pai, eu não sei o que é que ele tem. Não tinha febre. Não tinha... A gente faz assim e não tem dor. Não tem inflamação nenhuma. A fraldinha está limpinha. Bem tomadinho. Comidinha. Meu, azeite em cima. Resulta, Ana. Sério, resulta. A tarax, não. O médico dizia: ah, dê a tarax. A tarax está bem, então eu dei a tarax. Pior emenda que soneto. O rapaz não dormia à noite. Eu, fogo, vou dar o atarax espiritual, amém? Vamos orar, tá? No versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ou seja, em misericórdia por causa do quê? Do seu amor, ok? Ele te amou. Diz assim: ainda eu, diz, estando no pecado, Ele me amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos. partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha que tremendo. Isto tem que ter impacto na nossa vida. Amém? Isto é pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar isso. Amém? Ele nos ressuscitou. Ok? Então nós agora somos novas criaturas. No versículo 6. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em? Nos lugares celestiais. Por isso é que nós somos ETs. Somos extraterrestres. Não fazemos parte desta terra. E olha para o teu irmão e diz, tu és um ET. Mas é para dizer, digam, tu és um ET. Mas olha, agora diz assim, mas és um ET bonito. Né? Porque o ET da Hollywood, vocês lembram-se desse filme? Dos anos, eu era eu estou velha, meu, fogo. Ele era feinho, né? Era aquela cabeçorra, aqueles olhos. ET phone home, né? Era aquela coisa, aquele dedo. Não, mas nós somos lindos. Por quê? Somos criação de Deus. Criação do Pai, mas nós não pertencemos a esta terra, nós já estamos nos lugares celestiais, amém? Não é tremendo? Isto não dá um abalão aí? Não dá assim um não? Fogo, obrigada Tatiana. No versículo 7, para mostrar, ou seja, Ele nos colocou, nos ressuscitou, nos colocou nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém? Para mostrar a graça em Cristo. No 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de? É de onde nós somos salvos. Amém? E no 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Porquê? O que está ali embaixo? Fogo, eu estou-vos a dar a papinha toda. Para que a glória seja entregue a quem? A quem de honra. Amém. Eu não sou salva porque canto muito bem. Estou a brincar que eu não canto. Tá. Eu tenho espelhos em casa. É. Eu não sou salva porque sou boazinha ou sou amiga ou porque convido alguém para ir lá à casa jantar. Ou porque dou um abraço àquela senhora, que sei lá porquê. Aquela senhora, eu vou-vos explicar, vocês são todos uns cuscos, eu sei. Aquela senhora, ela trabalha na escola que era do Luquinhas. Então era a senhora que estava lá, então era aquela coisa todos os dias, não é? Então, eu não sou salva por dar um sorriso a uma pessoa que eu não conheço lado nenhum. Eu sou salva pela graça. É dom de Deus. Pela misericórdia de Deus. Porque de nós mesmos nós não temos nada para dar para Deus. Amém? Então, para que ninguém se ache o bam bam bam, tá? O XPTO, o Mercedesão do pessoal, tá? Então, a glória é para Deus. Combinado? Ok? Então, vocês viram ali uma transformação. Vocês conseguiram entender ali uma transformação. Houve uma mudança. Estávamos no pecado, certo? Entretanto, recebemos a salvação, ressuscitamos com Cristo. E essa transformação, essa mudança, não tem a ver com as obras, mas com a? Com a? Com a? Vocês têm que acordar, senão vou-vos pôr de pé. Estou a brincar. Então, repete ali, obra não me salva. Mas porque sou salvo, faça a obra. É diferente, não é? Eu faço a obra porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo tem consequências. Amém? A consequência da obra não é a salvação. A consequência da obra não é me achegar a Deus. Amém? Mas porque eu sou salvo, eu faço as obras. Obras quê? Boas obras. Ok? Aqui estamos a falar de boas obras. Não é só construção. Está bem? Não é só isso. Não é só o trabalho aqui na igreja. Ah, eu estou na obra. Amém. As boas obras, ok? E porquê? Porquê que a obra não te salva? Vê lá em Efésios 2:10. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Não é tremendo? É tremendo porque ele diz ali que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão, ou seja, antes, ele preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Ele já fez tudo. Certo? Nós só temos que permanecer ali com ele. Crer nele. Estar nele. Que ele esteja em nós. Para depois, até as boas obras ele já preparou para nós. Para nós caminharmos nelas. Amém? Então nós fomos criados por ele. Ele preparou um caminho de boas obras para o salvo viver nele. Quem é que aqui é salvo? Fogo, tem uns indecisos. Tem uns indecisos. Quem é que aqui é salvo? Ah, ok. Então diz, ele preparou um caminho de boas obras para o salvo. Para eu viver nele. Nele quem? No caminho. Não é? Quem é que aqui é professor de português? Não está aqui? É aquela. Não é? É a Madalena. Madalena é professora de português, certo? Eu gosto de brincar com a Madalena. Eu gosto muito da Madalena. Amém. Boas obras são consequência da salvação. Mais uma vez, não é a salvação que é consequência das boas obras. Agora, quais são os passos que eu tenho de dar hoje para viver o projeto de Deus na minha vida? Sabem? Primeiro passo. Entender como ter Jesus Cristo como Senhor na minha vida. Aqui alguém sabe como ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida? Já? Então já sabem, né? Então vamos já para o segundo passo. É? Posso ir para o segundo? Não? Não é por causa da hora, né? Vocês estão a dizer para despachar. Sabem o primeiro ou vou já para o segundo? Vou para o segundo? Não. Não, o Alexandre diz que não. O Alexandre diz para ficar no primeiro, então vamos ficar no primeiro, está bem? O Alexandre manda hoje aqui. Então leiam lá, Lucas 6:46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Jesus aqui, né? Estava. Depois, se vocês forem ler o resto da passagem, vocês vão entender ali muita coisa. Mas hoje vamos ficar por aqui. Jesus está a dizer, porque me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu te mando? É a mesma coisa que um patrão com um empregado, né? Nós chamamos patrão, mas nós chamamos só patrão porque ele nos paga? Ou temos também que nos submeter às ordens que ele nos dá? Concordam? Ou não? Ou nós só temos um patrão porque ele nos paga? Pá, o que me interessa é o salário. O resto, meu, alguém há de fazer por mim. É assim? Não, né? E se alguém faz assim, vai ler a palavra. No final vem pedir ministração. Porque isso está errado. Está bem? Isso não é bíblico. Então vocês lembram-se daquela parte da história? Os senhores feudais. O tempo do feudalismo. Lembram-se dessa parte? Alguém se lembra dessa altura, dessa época da história? Sim, dos feudalismos. Então havia os senhores feudais, ok? E haviam os reis, ok? Os reis eram chamados de reis. Ninguém chamava senhor ao rei, era rei. Porquê? Porque tinham os senhores que tomavam conta das coisas que o rei lhes dava para tomar conta. Mas por baixo dos senhores feudais, tinham os servos e os escravos. Vocês estão a ver ali, eu pus tudo ali. O servo tinha o quê? Tinham de fazer mesmo que não gostassem. E os escravos? Tinham que fazer mesmo que não gostassem. Ok? Então eles tinham que fazer, tinham que trabalhar, tinham que cumprir as ordens do Senhor. Quisessem ou não, gostassem ou não, eles tinham que cumprir. Acabou. Porém, o servo, ele tinha direitos, ele tinha benefícios por ser servo, ok? Muitas vezes eles colhiam fruto também das plantações, os senhores davam, ok? Eles podiam usar. Já os escravos não tinham direitos nenhums e não tinham benefícios nenhums. Agora deixa-me dizer uma coisa. Nós somos servos ou escravos do nosso rei? Hã? Pessoal, então, nós somos servos. Amém? Não digam isso com medo, com interrogação. Não, eu sou servo do rei. Eu não sou escravo. Amém? Muitas vezes vêm as pessoas, os nossos amigos, né, dizer, ai, tu agora estás escravizada pela Bíblia. É, tudo é a Bíblia, tudo é o Senhor Jesus. Ai, o Senhor Jesus. Não é? Levaste uma lavagem cerebral mesmo, Laurinda, não é? Agora, o que é que aconteceu? Estás fanática. E eu, estou. Pareces uma escrava. E eu, não. Posso ser fanática. Tudo é o meu Senhor Jesus. Pois é. Ou oh, é. Yeah. Mas eu sou serva. Eu tenho direitos. Eu tenho benefícios. Amém? O escravo não tem. O diabo é que tem os escravos. Aqueles que ainda não, e ouçam, ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, amém? Ainda não têm a revelação da palavra, eles estão como escravos nas mãos do diabo. E o que é que o diabo veio para fazer? Roubar, matar e destruir. Aqueles que acham que podem fazer tudo não têm qualquer benefício, porque são escravos. Mas nós somos servos, ok? Diz para a pessoa do teu lado, tu tens direitos, tu tens benefícios, porque és servo. Amém? E se aqui alguém não tem convicção de que é servo, eu acho que é melhor repensar. É melhor ser servo do nosso Deus do que escravo do diabo. Concordam comigo? Amém? Temos tudo a ganhar. E isto, falar dos feudais, porquê? Porque hoje em dia tudo se usa Senhor. Eu vou à retrosaria, bom dia, Senhor Zé. Aquele senhor é um espetáculo, fala mais do que eu. Angelita, mais do que eu, como é que é possível? Mas o homem fala, eu fico, sempre que eu vou comprar uma linha, eu fico lá. Mas é bom, eu gosto de conversar. Já é assim um senhor de idade, um dia ele vai vir aqui, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Senhor Zé. Aí vai lá comprar a frutinha. Bom dia. Bom dia, senhor não sei o quê, que eu ainda não sei os nomes. Bom dia, senhor, a dona Bia, né? Olha, senhor António, é ou não é? Hã? No vosso trabalho, há aqueles que trabalham com os doutores, não é? Tu é o senhor doutor, ou não? Senhor engenheiro, não é, João? Não, é. Pões o senhor antes ou não? É. Eu usava sempre, ah, senhor doutor Ferrão, que era um advogado, todo XPTO. Então eu, senhor, hoje em dia tudo é senhor. Concordam ou não? Só sou eu que vejo isso? Não. Não? Todos veem também? Então a palavra senhor ficou banalizada. Todos são senhores. Depois eu vou para a palavra, vou para a Bíblia e vejo lá que o Senhor teu Deus te ama. Senhor, que poder tem isso? Se eu chamo senhor ao meu vizinho que faz barulho às 2 da manhã, não gosto daquele senhor, depois eu venho para a Bíblia e diz, ai, o Senhor teu Deus... A palavra Senhor perdeu o poder. Amém? Porque na palavra Senhor é Senhor. Amém? Está bem? Não está bem. Então é muito comum a palavra Senhor e na Bíblia perdeu o seu valor. Nós temos que entender que quando chamamos Senhor, verdadeiramente eu quero fazer o que Ele manda. Isto tem que estar no nosso coração. O que Jesus está ali a dizer é que por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando? Nós temos que entender que se eu chamo o Senhor Jesus de Senhor, Senhor, ó Senhor a minha vida, ó meu Deus, é ou não é? Mas nós não fazemos o que Ele manda? Será que fazemos o que Ele manda? Porque se eu não faço o que Ele manda, então eu não tenho direito, aqui eu perco o direito, de lhe chamar Senhor, Senhor. Porque depois, se vocês continuarem a ler, vai ter a passagem em que ele diz que chegará o dia em que nós chegaremos diante dele, Senhor, Senhor, e ele vai nos dizer que quem és tu? Não te conheço. Amém? Então nós temos mesmo que entender que se eu o chamo de Senhor, eu tenho que fazer o que ele manda. Ele quer que a minha vida, os meus pensamentos, a minha mentalidade tenham um posicionamento diferente do que eu tinha antigamente. Eu agora sou nova criatura, eu agora estou em Cristo. O meu pensamento já não é o mesmo de antigamente. Por isso é que diz lá em Atos 2, renovai, Atos 12, renovai a vossa mente com a palavra. Amém? Nós não temos que ficar para as coisas deste mundo, mas temos que renovar. Então nós já não somos aquela pessoa do passado. Nós agora somos uma nova criatura. Amém? Ok? Então nós temos que ter um posicionamento diferente. Tem a ver com o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Ok? Deus não te chamou por nada, por acaso. Ou vocês acreditam que agora vocês vêm à igreja por vir? Não. Deus morreu na cruz por acaso. Pá, Deus lembrou-se. Epá, vou fazer um ato maravilhoso. Vou dar o meu filho, vou ser aqui o herói. Não. Deus nos chamou para algo tremendo aqui na terra. Deus te chamou para algo maravilhoso onde tu moras, no teu prédio. Não importa se o prédio é complicado, não importa se as pessoas que estão lá no prédio são complicadas. Mas Ele te chamou para tu marcares a diferença nesse teu prédio, no teu trabalho. Amém? Então, neste tempo, Ele quer homens e mulheres consagradas a Ele. O que é ser consagrado a Ele? O que é ser consagrado a Ele? Hã? Separado. Muito bem. Separado. Deus busca homens e mulheres que sejam separados para Ele. Ah, então agora vou deixar de me divertir. Meu, então é porque ainda não conheces o meu Deus. Porque o meu Deus, eu me divirto. Eu não deixei de rir. Melhor ainda, eu sei que o meu gozo agora, ele é real. Porque antigamente eu ria muito, mas era tudo falsificado. Era para ninguém me chatear a cabeça. Ai, o que é que ela tem? Quantas vezes eu manipulei a minha tristeza? Quantas vezes eu manipulei o meu sorriso? Quantas vezes? Quantas? Mas eu sei que eu sou extrovertida, mas eu sou tímida, está bem? Pronto. Eu sou. A sério, eu sou. QB, né? QB. Se eu for à tua casa jantar, percebes? À tua casa. Estou a falar para ti, a mãe da Tatiana. Não sei se estás a perceber a conversa, né? Se eu for à tua casa jantar, é claro que eu vou-me sentar ali quietinha. Percebes? Mas na segunda vez eu já vou-te ajudar na cozinha, não tem problema. É só a primeira vez que sou tímida. Vamos ver se pega, tá? Estou a brincar. Amém? Então Deus transforma mesmo o nosso gozo. O nosso gozo com Deus é real, é verdadeiro. Ok? A nossa alegria é verdadeira. As nossas convicções são diferentes. Quando nós estamos em Cristo, venha quem vier dizer, tu não vales nada, eu valo tudo. Eu vou poder olhar para a cara da pessoa e dizer, eu valo tudo. Porque Cristo Jesus não morreu por mim por nada. Amém? Eu tenho valor, porque Deus assim diz, nós temos valor. Nós somos importantes. Nós somos as princesas de Deus. Vocês, os homens, vá, está bem? Para não ficarem aí agora comichosos. Vocês são os príncipes de Deus. Estão bem assim? Eu vi logo a cara deles, fechou. Ah, são as princesas e nós. Não, e nós? Não, foi mais assim. Amém? Nós somos escolhidos por Deus. Agora, tem uma questão. Há aquele que aceita ser escolhido e há aquele que rejeita. Eu prefiro aceitar ser escolhida por Deus. Amém? Então, homens e mulheres consagrados, separados para Ele, que refletem e manifestam a glória de Deus. Refletem. Nós refletimos a glória de Deus e manifestamos. Por onde quer que nós passamos, a glória de Deus é manifestada. Não interessa se eu estou com problemas, não interessa se eu estou desempregado, não interessa se o marido é um chato, mas tem que orar pelo chato, está bem? Não fica só pelo chato. Ora, unge. Pessoal, o óleo, o azeite, é milagre para tudo. Sério. Unge a almofada do marido. Maridos, unjam a almofada da mulher também. Lá, também tem que dar uma bébia, né? Pronto. Amém. Não importa o que dizem. Ok? Combinado? Não importa se a pessoa que está ali ao nosso lado nos trata mal. Mas nós temos que manifestar a glória de Deus. Nós temos que manifestar a presença de Deus. Não importa a situação. Ah, eu fiquei desempregada, então esta semana nem vou ao grupo de comunhão. Vou desistir com a vida discipular. Sabem o que é que tu estás a fazer? Se nós fizermos isso, sabes o que é que estamos a fazer? A dar um motivo para o diabo fazer assim. Uhul! Agora está sozinha. Agora eu posso. Ok? Atenção, cuidado. Todas as situações que acontecem é um alerta. Acorda. Amém? Entendem que andam no propósito de Deus na sua vida. Não andam com Cristo só por crer, por andar. Não vêm à igreja só por vir à igreja. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, muito sinceramente. Vir à igreja, sentar na cadeira e ir embora e não gerar nada é perca de tempo. Vocês não concordam que é perca de tempo? Vir à igreja para nada é perca de tempo, meu. Realmente mais vale ficar em casa, né? Mas nós convidamos sempre a vir, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar um dia que a palavra vai fazer efeito. Agora não vão dizer ao pastor, a Tânia disse que se é para estar lá e abrir a boca e não faz efeito, para não ir, então eu não vou. Olha, ai de vocês, está gravado. Eu não disse isso, pastor. Amém. Ok. Temos que vir, porque a palavra, ela é viva. E ela faz efeito. Ok. Antes da minha conversão, eu fui várias vezes à igreja. Diziam para fechar os olhos, eu ficava assim. Levanta as mãos para Deus. E eu... Quê? Nada. Até porque um dia que a água tanto bateu, que furou, né? A pedra, o meu coração de pedra ficou plof, molinho, 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 né? Ai, Isabela, Deus deu um caminho de bênção para percorrer, ok? Diz, Deus me deu um caminho de bênção para percorrer. É de bênção, tá? Diz, eu sou um abençoado. Por quê? Porque eu ando no caminho de bênção para percorrer. Ok? Combinado? Mas o que é que Deus, o que é que Jesus manda fazer? Nós lemos ali em Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. O que é que Ele manda fazer? Ele manda orar? Manda? Manda ler a palavra? Manda ter comunhão com os irmãos? E todos nós fazemos. Todos oramos, certo? Mais que não seja para pedir. Ou para reclamar. Por isso é que o povo saiu do Egito e ficou no deserto 40 anos. Porquê? Eles viam a glória de Deus. Eles viam a manifestação da glória de Deus. Mas quando vinha um dia menos bom, ai, tirou-nos do Egito e para ficar no deserto. Ai Deus, quando eu te conheci, as coisas aconteciam, milagres aconteciam, fizeste tanto na minha vida e agora não vejo nada. É só comigo que aconteceu isso. Não aconteceu aqui com ninguém, né? Foi só comigo, fogo, eu era mesmo pecadora. Caraca. Amém. Mas temos que ter atenção a isso, tá? Então realmente temos que orar, porque é a oração que nos leva junto do Pai. Através da oração que nós aprendemos a ouvir. É através da oração que nós aprendemos a falar com o Pai. Muitos dizem, mas eu não sei orar. Por isso é que nem vêm na intercessão. Ouviste, João? Isto é um motivo para a gente colocar ali. As pessoas não vêm à oração, à intercessão, das 9h05 às 10, ou às 10h05, porque não sabem orar. É estranho. Porque se eu tenho uma vida de oração, eu tenho que saber orar. Senão é incoerente, não é? Há aqui algo que não bate a bota com a perdigota. Certo? Concordam comigo? Então nós temos que praticar a oração. Nós temos que ter essa prática de orar, para falar com o Pai. Como é que eu conheço, como é que eu ganho relacionamento com a Xana, com a Alexandra, se eu não falar com ela? Hello? Concordam? Então eu tenho que falar com ela. Eu tenho que estar com ela, eu tenho que ouvi-la. Então eu ganho um relacionamento com o Pai falando com Ele, mas ouvindo também. Porque muitas vezes a gente vai... Amém! Aí Deus ia falar e nós... Epá, tem que ir embora. É triste, não é? Muito triste. Ler a palavra. Como é que nós vamos conhecer Deus? Como é que vamos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida? Como é que vamos conhecer as promessas de Deus para a nossa vida? Como é que nós vamos agarrar as armas que nos ajudam a ultrapassar as dificuldades se nós não lemos a palavra? Concordam ou não? Ou é só aqui nas pregações? Não? Ou é só no Vida Discipular já está bom? É o grupo de comunhão? Não! A palavra. Eu, Deus quer se revelar ao Marco com ele a sós. Não precisa cá de intermediários. Deus não é assim. Deus não manda só recados. Deus quer falar. Né? Ao Marco. Marco, vai lá em Isaías 13. Aí o Marco vai lá, abre Isaías 13. E pau! Salta aquele versículo ali. Tchau! Isso não acontece com vocês, não é tremendo? Como Deus fala connosco na palavra. O pior é quando é a exortação, né? Vale é que não está ninguém perto. Porque senão... Eu sou assim, pronto. Eu sou a chorona, já disse. Tá? Comunhão com o irmão, isso é fácil, não é? Não é fácil, aqui, termos comunhão uns com os outros, é ou não? Não é, Valdeir? É bom estarmos juntos, é ou não? É ou não? Fogo! Claro que é, e é fácil, já nos conhecemos, somos irmãos, falamos a mesma língua. Ouvimos todos a mesma palavra, já sabemos como agir, como não agir. É ou não é? É fácil, mas temos que cumprir. Temos. Agora lê lá Lucas 6:27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, faz o bem aos que vos odeiam. Então o primeiro passo, não é? É entender e é cumprir este mandamento. Porquê que me chamas de Senhor, Senhor, no meio da tua aflição, se tu não amas o teu inimigo? É duro, não é? Já veio algum nome à vossa cabeça? Veio, não veio? Veio. Não veio? Não veio nenhum nome de um inimigo à vossa cabeça? Não? Boa. Vocês não têm inimigos, então? Não. Ah, são muito santos vocês. Só uma? Quem? Ah, vários, não é? Pois. E aqueles que vos odeiam, vem algum nome à vossa cabeça que vocês sabem que vos odeia? Vos trata mal? Primeira oportunidade que tem, punga! Espezinha ali o calo mais saliente, está lá. Lembraram? Mas o que é que Deus diz? O que é que Jesus nos diz? Porque me chamais Senhor, Senhor. Se tu não amas, não fazes o bem àquele que te odeia. Quem? Ele está a falar aquilo para quem? Para quem dá atenção ao que Jesus disse. Para quem dá ouvidos a Jesus. Para quem entende o seu propósito. Entende que ser cristão, entende que ser seguidor de Cristo é diferente de lá fora. A nossa mentalidade, o nosso posicionamento como cristãos tem que ser diferente dos lá de fora. Lá fora é vingança. Ah, ela fez aquilo, também vou fazer assim. Ela não arrumou, também não vou arrumar. Ele não pagou, não vou trabalhar. É ou não é? Não é assim que funciona lá fora? Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Temos que dar a moeda mais valiosa. Amém? Se dão 5 euros, nós vamos dar uma nota de 500. Entendeu? Entendeu? Hã? Poderoso, Laurinda. Hã? Aquele que entende o caminho de boas obras. Boas obras é praticar o quê? O que é praticar boas obras? Fazer o bem. Não interessa a quem. Olha, fazer o bem não olha a quem. Não é? É, isto é um ditado. Vês? Jesus aqui a dizer. Não olhes a quem. faz o bem. Porque se tu chamas Jesus de Senhor, Senhor, temos que fazer isso. Não tem ali um mas, não tem um se, não tem um todavia, um porém. Não tem. É mandamento. Ok? E quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Vocês sabem quem são os nossos inimigos? Não. Muitas vezes os nossos inimigos somos nós próprios que criamos esses inimigos. Nós colocamos barreiras. Ah não, eu agora sou cristã, já não me dou com esse tipo de gente. Não é? Ela calça a sandália, põe a mão na cintura, vira peixeira. Não é? Eu não sou assim. Eu sou de outra elite. É, não é? É. Ah não, não posso dar com essa escumalha. Essa areia não é para o meu caminhão, né? Não é? Somos nós que pomos essas barreiras. Não é isso que Deus quer. Nós colocamos barreiras com os nossos vizinhos. Ai, porque fez barulho às 2 da manhã. Olha como Deus é tremendo. A glória é para Deus, sinceramente. Deus sabe, a glória é para Deus. Mas tem uma vizinha lá em cima. O nosso prédio é muito, muito sossegado. E é mesmo, é uma bênção lá. Mas de repente começou uma barulhada, era 1 da manhã, um toque, 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 umas risadas. E eu comentei, fogo, isto é tão calminho, porquê essa barulheira toda? Não é? Comentei assim, não é? Eu sei que se fossem uns tempos atrás, eu acho que eu tinha ido lá, não é, mãe? Ou então o Alexandre tinha ido lá porque ele já não me aguentava. Porque eu acho que eu ficava ali, aquela vizinha, né, ficava lá no ouvido, aquela vizinha, aquela vizinha, aquela vizinha. Eu acho que ele se passava e ele é que ia lá por causa de mim, né? É. Então, eu sei como é que eu era terrível, era muito pecadora. E então, fiz esse comentário, o Alexandre, ah, pois, não sei o quê, não sei o quê. No dia seguinte, no dia do grupo de comunhão, ela foi à casa de propósito, depois desceu, eu estava lá embaixo a falar com a vizinha. E ela veio pedir desculpas, porque tinham chegado família e tal e tal. Olha, eu achei tremendo. E eu, olha Deus, não é tremendo? Ou seja, se fosse uns tempos atrás, eu já tinha colocado uma barreira, um muro de Berlim, do terceiro andar para o segundo, já não havia nada, tinha trancado, já não tinha mais relacionamento com a vizinha. Concordam? Então nós temos que tirar as barreiras dos nossos relacionamentos. Eles não são o nosso inimigo. Amém? Mesma coisa que a família. Ah, ela não deixaria a igreja. Cada vez que é um almoço de família é só falar mal de Deus, a falar mal de Deus, a falar mal de Deus. Meu, manifesta a glória de Deus. Porque se nós manifestarmos a glória de Deus, ela não tem mais como falar. Concordam? Manifestar a glória de Deus. Refletir aquilo que Deus faz em nós. O que é que Deus faz em nós? Deus transforma o nosso interior. Principalmente é o interior. E isso reflete-se cá para fora. Concordam? Sim. Não. Sabem porquê? Porque a sociedade hoje em dia não está habituada a boas obras. Atenção. Toda a gente, há aí muita gente que faz boas obras. Concordam? O continente faz boas obras. O Lidl faz... Passo publicidade porque eu não ganho nada. Está bem? Mas eles fazem, não fazem? Fazem boas obras. Arredonda, né? Porque vai para a instituição. Mas e quanto é que eles ganham? Pois é. Eu sei disso porque tinha uma amiga nossa, a Érica não está aqui, né, pastora, que trabalhava na Vorten e ela sabia como é que a coisa funcionava. Então, eles não dão nada a ninguém. Tá? Arredonda, mas algum vinha para eles. Hoje em dia, o Banco Alimentar, nós sabemos muito bem, eu sei muito bem, que quem realmente precisa não recebe nada do Banco Alimentar. Tem gente que tem bons salários, tem boas casas, bons carros e recebe do Banco Alimentar. Porquê? Olha, não sei. São as tais boas obras. É o tal nome. Então as pessoas, a sociedade, está cansada já. Ela já não acredita que é possível ter boas obras sem lucro. Sem interesse próprio. Concorda? É. Então, cada vez que nós... Eu vejo por mim, hoje eu vou tentar ajudar uma senhora a carregar as comprinhas, ela já olha para mim. Não preciso. Ela vinha ali devagarinho, não é? Quando eu chego perto, olha, precisa de ajuda. Não precisa, não precisa. Bem, a mulher parece que ganha ali 50 anos de juventude, foge de mim. Eu. Fica com medo, é? Fica, deve ficar com medo que eu roube ou qualquer coisa. Porque as pessoas não estão habituadas a boas obras. Mas nós temos que acordar a sociedade para isso. É possível fazer boas obras sem interesse próprio. É possível. É possível ajudar uma... Ah, o Alexandre, no outro dia, ajudou uma senhora no carro. Ela estava lá parada e ele foi lá empurrar o meu herói, tão lindo. Não é? Ainda bem que eu estava no carro, tá? Não fiquei a saber por ninguém, eu vi, né? Porque se fossem dizer, eu mal, quem era? Estou a brincar, não. Isso eu também já estou curada, tá bem? Eu era muito ciumenta. Deus transforma, glória a Deus. Aleluia mesmo, é? Mas olha, Deus é bom, porque Ele usou o meu pecado para me chegar a Ele. Porque eu era ciumenta e possessiva, eu fui atrás dele para o tal encontro com Deus. Se eu não tivesse ido com ele por causa dos ciúmes e de ser possessiva, não tinha encontrado Jesus. Mas Deus é mesmo lindo. Ah é? Tens esse pecado? Então vá. Vai lá. Agora transforma-te. Deus, olha, eu digo, Deus é, ó, cabeção, hein? É ou não é? É verdade. Contudo, sim, temos intimidade com o Pai para dizer isso. Ele sabe que ele é, meu, ele, Jesus, as coisas loucas, para confundir. É ou não é? Alguma vez. E glória a Deus, né? Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então é assim, Jesus já derrubou essa barreira, essa inimizade. Essas dificuldades de relacionamentos, sabem? Jesus já derrubou, ele já fez tudo por nós, olha só. Nós só tivemos que abrir a boca e confessá-lo e aceitá-lo. Ele já fez tudo. Ele derribou a parede da separação. Então não tem que haver separação entre nós e o mundo. Ah não, eles são do mundo, coitadinhos. Misericórdia. Então significa que a igreja não está a fazer o seu papel. Porque se ainda tem pessoas no mundo, escravas do diabo, é porque a igreja está a orar pouco. É porque os joelhos não andam a roçar muito no chão. É porque a boca não anda a pregar muita palavra. Então é misericórdia. Então nós não temos que tratar as pessoas que ainda não têm Cristo como os do mundo, as comalha. Não. Temos que ser nós a ir lá. Né, Laurinda? Seja drogado, seja fedorento, cheira mal da boca, tem que ir lá. Tem que dar um abraço. Quantos jovens a gente vê às 3 da manhã deitados no chão, todos vomitados? Quantos? Temos que ser nós a ir lá. Limpar, lavar. Porque olha, para Deus não há pecado nem pecadinho. Concordam? Vocês sabem disso. Então, Deus perdoa tanto uma prostituta, como um assassino, como um ladrão, ou como um que blasfemou contra ele. Deus perdoa. Ai de mim, julgar seja quem for. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós fomos chamados para marcar a diferença. Nós temos que marcar a diferença. Marcar a diferença. Não ser igual. Mas não é marcar a diferença com narizinho empinado, porque eu agora sou filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não. Mas também não é ir com a falsa humildade. Ai, eu sou um coitadinho, eu adoro o meu Deus. Meu, não. Vai com ousadia, com convicção de quem nós somos em Cristo. Amém? Isso marca a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes uma pessoa está a precisar de um abraço. Um abraço. Muitas vezes um abraço quebra aquele coração. Muitas vezes um bom dia... A pessoa fica a olhar. Tu passas outra vez para aquela pessoa, dizes bom dia, a pessoa olha. No terceiro dia que tu vais passar, a pessoa já está a olhar para ti. Porque ela precisa do bom dia. Porque bom dia, dizer bom dia, hoje em dia está banalizado. Uma vez eu fiz um exercício deste com a minha turma lá na escola. Dei o exercício. Durante uma semana vocês vão dizer, vão profetizar, vão declarar bom dia. Não passem só pelo... Bom dia. Bom dia. Isso não é nada. Olha para a pessoa, bom dia. Estás a desejar um bom dia àquela pessoa. Isso faz a diferença. Amém? Olho no olho, bom dia. Há diferença. Na quarta vez ela já vai estar lá antes de ti, à tua espera. De olhinho bem arregalado, não é? Se for preciso, vai comprar uns óculos de vista que é para ver bem. Não é? Põe uma blusa fluorescente que é para não perder. Amém? Temos que agir com o fruto do Espírito. Não é na nossa força. Amém? Não é na nossa boa vontade. Não é segundo como eu estou hoje. Ah, hoje estou bem disposta, vou desejar bons dias. Ah, hoje não estou bem disposta. Ah, ficar calada. É melhor ficar, fechar a boca para a mosca não entrar. Não é? Costuma-se dizer assim. Ah, fecha a boca, ao menos a mosca não entra. Não é? Então, mas nós temos que agir com o fruto do Espírito. Nós temos falado aqui sobre o fruto do Espírito. O gozo, a paz, a longanimidade. Nós temos que ser longânimos. Nós temos que ser benignos, temos que praticar a bondade. A mansidão. Nós temos que ser mansos. Mansos. Deus nos deu 12 ouvidos e uma boca. É por acaso? Hello? Não. É para ouvir e falar menos. Tem pessoas que falam muito. Falam muito, falam muito. Olha, não é por muito falarmos. Às vezes a gente quer convencer a pessoa e fala, 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 fala. Vai, a pessoa já está ali, fala, fala, fala. Meu, chega, para. Não é? Para que usar 50 palavras, pode usar 5 palavras. E muitas vezes um gesto muda tudo. Amém? Nós não confessamos ninguém do pecado. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que convence a pessoa que está errada. E até mesmo um ímpio. Pessoal, eu não estou a falar para crentes, eu estou a falar mesmo ímpios. Deus usa os ímpios para abençoarem a nossa vida. Quem já tem vivido isso? Eu tenho vivido muito isso. Seja família, até patrões. Deus usava aquelas pessoas que gozavam comigo por ter o Rei dos Reis e era usado por eles. Nem sabiam. Coitados. Não, não são coitados, não são miseráveis. Amém? Estão a ver a linguagem? Nós temos que ter cuidado com isto. Coitado, na Bíblia, no dicionário, significa miserável. Então, quando nós dizemos a alguém, coitado, nós estamos a declarar que ele é miserável. A nossa palavra tem o poder, a nossa língua tem o poder da vida e da morte. Nós temos que marcar a diferença. Amém? Então, vamos agir com o fruto do Espírito. Já? Yeah? Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou falar outra vez do mesmo. Vir à igreja. Ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, mas não muda nada. Ah, não, olha, eu vou à igreja se o pastor me deixa de chatear. Né? Tem aqueles que estão no processo, o dito processo, que tanto se fala aqui na igreja. Uou! Quando estão no tempo das ministrações, têm que ir ao grupo de comunhão e têm que ir na igreja, no domingo. Porquê? Porque precisam de palavra. Conforme Deus vai limpando, temos que encher com a palavra. Deus vai limpando a porcaria e nós enchemos com a palavra. Para ver uma quê? Uma renovação. Certo? É a mesma coisa de um charco, um tanque velho. Se ninguém puser lá água nova, a água vai ficar podre. Certo? Vai ficar cheio de musgo, vai ficar a cheirar mal, cheio de bichinho, é ou não é? Então, para eu pôr água nova, tem que se limpar. Eu tenho que ir lá, esfregar o tanque, tirar aquele musgozinho, é ou não é? Abrir para sair o bichinho todo, com esfregão, lixívia se possível. Amém? Para pôr água limpa. Então é assim que Deus trabalha connosco. Por isso é que nesse processo temos que vir ao grupo de comunhão e ao domingo. Agora, vir ao domingo só porque vou mostrar para o pastor que eu estou mesmo a fim de ser ministrada. Vou mostrar para o pastor que eu estou mesmo a fim de mudar de vida. Então vem ao culto, senta, né? No louvor e na adoração até está aqui, até abana a cabeça. Né? Pá, vou fazer de conta que estou numa discoteca, tal, né? depois, epá, estou cansado, senta, ou cansada, senta, levanta outra vez, ah, vou levantar um bocadinho, aleluia, não é? Aí senta para a palavra, até ouve a palavra, fixe, o fulano tal devia estar aqui, não é? Epá, olha, este aqui é para a minha mãe, oi, epá, e o meu marido hoje não está aqui, fogo, nunca é para eu, hello, nunca é para eu. Essas pessoas estão-se a enganar a elas mesmas. Nunca vão crescer espiritualmente, nunca vão descobrir o porquê que estão aqui, qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Concordam comigo? Mas é claro que não está aqui ninguém assim. Amém? Não está. Eles não vieram hoje. Porque como eu ia dizer isto? Pois. Nós temos que gerar fruto. O gerar fruto é... ouvimos a palavra. No outro dia estava a falar, não sei com quem. Não lembro com quem. Também não interessa. Deus usa muitas vezes parábolas. Jesus usava parábolas. Usava os animais, não era? A natureza. Para nos levar a entender algo. Concordam? Certo? Sabem disso, certo? E nós temos que ser como vacas. Sabiam? Temos que ruminar. Não é? Não são as vacas que fazem isso. São. Elas comem. Depois quando... E lá ruminam um bocadinho. Aquilo deve ser saborosíssimo. Não é? Deve ser assim um esparregado espetacular. Não é, Fátima? Gostoso. Nós temos que ruminar. Vejo muito fixe, muito bem. Gosto muito. O pessoal tira apontamentos e tal. E nananana. Chega em casa, mete na mala. Chega em casa, põe lá. Junto dos outros caderninhos, né, de apontamentos. Ou então vai para casa e escreve no computador, na pasta das pregações e tal. Nunca mais mexe naquilo. Não ruminou. Não comeu, não se alimentou. Então nós vimos aqui hoje, no domingo, tiramos apontamentos. Amanhã eu vou lá. Terça-feira eu vou lá. Sabem porquê? Porque eu tive uma revelação, tu vais ter outra revelação. Tu vais ter outra revelação. Tu vais ter outra revelação. Porque Deus trabalha com cada um individualmente. Hoje é dado uma base. Depois é bonito chegar no meio da semana e vem alguém dizer, olha, lembras-te daquilo que tu falaste? Olha, Deus falou nisto, isto, isto e aquilo. Uau, tremendo. Muito fixe. Bem, o meu sonho é ter discípulos assim, que ruminam e vêm. E depois nós juntos continuamos a trabalhar naquela revelação. Não é lindo isso? É. É, né? É. Então agora vou dizer uma coisa. Vocês viram que lá atrás eu disse os nossos inimigos, plural, não foi? Então nós temos que amar os nossos inimigos, certo? E fazer boas obras àqueles que nos odeiam. Mas existe o inimigo. Esse inimigo nós não temos que amar, ok? Esse é a única bebiazinha. Yes, Deus é bom. Deus é bom, tá? Porquê? Porque o inimigo não quer que pratiquemos a obediência. Ele sabe que se eu for obediente à palavra, eu sou bomba no inferno. Porque ele conhece a palavra. O diabo conhece a Bíblia. Melhor que muitos crentes. Hello? Ele sabe. E ele sabe que a determinada altura da nossa vida, se nós formos ler aquela passagem, aquilo vai-se fazer diferença na minha vida. Então ele não quer que eu seja obediente. Ele não quer. Ah, não é bem assim, como fez com Eva, né? Certamente não morrerás. Aí a bobinha da Eva caiu. É só ela, né? Porque nós não caímos, né? Nós não. Nunca caímos nas ciladas do diabo, pois não? Não. Amém. Quem cai não está aqui hoje, né? Ele não quer que pratiquemos a verdade. Sabem porquê? Porque se nós não praticarmos a verdade, estamos a praticar o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? Captaram a ideia? Ele não quer a ação, ou seja, ele não quer que nós, que o povo de Deus haja em cima da palavra. Sair daqui, epá, vou já agir conforme aquilo foi falado. Vou já ter com o meu inimigo, os meus inimigos, aliás. Amém? Vou já convidar, vou já fazer um bolinho de fubá. É? Eu fiz no outro dia, mas é daqueles instantâneos. saiu bem, ficou bom, tá? Ficou muito gostoso. Vou lá dar um bolo para o meu inimigo. Vou mostrar a ele a diferença, vou marcar a diferença. Amém? Então o diabo também cria as dificuldades e os problemas na nossa vida, ok? Nós estávamos mortos nos pecados e julgados nos cuidados deste mundo. Com a transformação, nós ganhamos um espírito novo, uma nova motivação e um coração novo. Um coração alinhado com o coração de Deus. Amém? Porque assim, Deus não dá, muitas vezes, aquilo que nós queremos, porque Ele tem que dar aquilo que nós precisamos. Enquanto nós não deixarmos que Ele nos dê o que nós precisarmos, Ele não vai dar o que nós queremos. Grande a confusão. Né? Queremos, precisamos, precisamos, queremos, mas como é que é? É. Já viram uma criança? Eu quero um telemóvel, eu quero um telemóvel. Né? Uma criança ou um adolescente? Eu quero um telemóvel. Né? Antes de dar um telemóvel, eu tenho que comprar os livros da escola. É ou não é? Quem é o pai? Bem, não sei. Bom, eu vou dizer. Pensei três vezes, vou dizer. Quem é o pai que, no seu perfeito juízo, compra um telemóvel novo e não compra o material escolar? Isto há. Eu estou nas escolas, eu sei. Como é que é possível um miúdo que está no SAS, no escalão do mais baixo, tem um telemóvel que eu vou-te contar. Pronto, aquilo se calhar para vocês que são, né, todos aí armados, né? Se calhar aquilo para vocês não é nada, mas para mim aquilo é, por amor de Deus. E não tem livro, não tem o caderno A3 para fazer desenhos em EVT, não têm. Não está aqui qualquer coisa errada? Está. Deus não age assim connosco, porque Deus é Pai, Deus te ama, Deus nos ama. Então Ele primeiro vai dar o que eu preciso. O que é que eu primeiro preciso? Eu preciso estar bem cá dentro. Eu preciso primeiro de quebrar o meu orgulho. Porque muitas vezes, mas eu pedi perdão. E o relacionamento, está bom? O teu pensamento com aquela pessoa, está bom? Porque não basta só pedir perdão. Perdão é um mandamento, é. Não é um sentimento, é uma atitude. Eu vou, peço perdão. Mas tem que gerar aqui algo. Eu tenho que fazer um esforço para mudar. Porque pedir perdão a Laurinda e vou para casa. Xande, viste o que a Laurinda fez hoje? Misericórdia. Não serviu de nada pedir perdão. Meu coração continua uma bodega. Então, não sei o que eu quero dizer. Deus quer trabalhar primeiro em nós. Depois Ele dá o que nós queremos. Amém? Então, eu não sei qual é a oração que tu tens pedido a Deus. Então, antes de Deus te dar um carro, Deus vai te dar condições para teres um carro. Amém? Não vale a pena dar um telemóvel todo XPTO se não tem uns dedos para carregar na tecla. Para quem não tem dedos, que há, tem que ser de outra forma. Concordam comigo? Então, se eu não tenho instrumento para trabalhar aquilo que Deus, que eu quero, Deus não me vai dar. Concordam? Então Deus não é mau, tá? Deus não se esqueceu, Deus trabalha no silêncio. E Deus vai trabalhando, e conforme o nosso coração vai se ligando ao coração de Deus, nós chegamos à conclusão que quando Deus nos deu aquilo que nós queríamos, já não precisamos. Nunca aconteceu com vocês? Eu quero, 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 quero. Aí o nosso coração vai alinhando com Deus, né? Tal, tal, tal. Aí quando Deus finalmente dá, fuga, já nem me lembrava. Não era assim tão necessário então, não é? Concordam? O mundo vai ver a tua vida e vai querer o teu Deus. O mundo vai querer o poder que opera em ti. O mundo vai querer viver esses milagres. Amém? Está alguém enfermo? Vai lá à hora, com ousadia. Ok? Amém? Marcar a diferença na vida das pessoas não é bom para nós? É ou não? Meu, para mim é tremendo. Eu desde que conheci Jesus Cristo na minha vida, em dezembro de 2000, eu mudei muita coisa em mim. E por querer muito e não ter o ensinamento, às vezes eu vacilei mal. Mas vocês aqui, se quiserem muito, vocês têm o ensinamento. Amém? Nós estamos numa igreja saudável. Glória a Deus por isso. Amém? Que dá ensinamento, que nos leva a um crescimento. Ok? Lucas 6,46, outra vez. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Antes de Deus dar o que queremos, Ele dá o que precisamos, porque Ele é Pai. Ok? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Porque é um preço a ser pago, concordam? Hã? Será que estamos dispostos a desejar o que Ele deseja e sonha para ti, para mim? Faz lá essa pergunta para ti. Será que eu estou disposto realmente a abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades? Dos meus ideais? Será? Se nós estamos, então nós temos que obedecer o primeiro passo. O que é que é? Amar os meus inimigos. Eu tenho que orar por eles. Eles nunca vão conhecer Jesus porque eu levantei uma barreira. E Jesus veio para todos. A palavra diz que todos pecaram. E todos carecem da glória. É todos, não somos só nós. É todos. Vocês já viram um prédio inteiro de irmãos em Cristo? Não é fixe? Ah, deve ser muito bom, não é? Cada um tem o seu louvor, pode pôr a música alta, não tem problema, ninguém vai chatear, porque enquanto o vizinho está a cozinhar e está lá uma adoração, olha, eu já aproveito, não é? Opa, deve ser muito fixe, não é? Não, agora a sério, não. Ai. Ai, eu gostava, sério. Eu quero mesmo aquele prédio, aquela senhora que está lá, cada vez que eu passo, então, tá, vai andando, e eu, vai andando porque quer, não é? E ela, hã? Aí eu já aproveito e falo. É? Ai, vai andando. Mas quer ir a correr? Ela deve pensar que ela é maluca. Mas Deus vai usar a minha loucura para confundir, hein? E ela vai, um dia, em nome de Jesus. Nós temos que fazer o bem a quem te odeia, porque senão estamos a ser iguais aos outros. Temos que perdoar. Perdoa. Perdoa. O perdão é benefício nosso, não é o outro. Se eu perdoar, eu estou-me a libertar daquela pessoa. Eu estou-me a libertar daquele rancor, daquele ódio. Eu já vivi isso. Eu tinha um ódio do meu tio terrível. Por causa de muita coisa. Eu tinha um ódio. Eu não conseguia nem ouvir falar do nome dele. Para vocês terem uma noção. Meu tio. Chegou a uma determinada altura que eu não conseguia nem ouvir falar do nome dele. Cada vez que diziam que ele vinha, a Tânia fugia. Mas eu ia borbulhar. Ai. Sabe aquele cão da corrida mais louca do mundo? Aí a Tânia a murmurar. Era um ódio, eu tinha mesmo, até que me converti. E tal, e tal, e ai, aleluia, glória a Deus. E Deus falava, e o teu tio Luís? Eu, ah, pai, ele é que errou comigo. Ai, aleluia, glória a Deus, tatatá, aleluia. E o teu tio Luís? Foi de tal maneira que eu não consegui sair do meu lugar. Eu tive que ali me arrepender. Eu tive que me arrepender. Foi ele que errou comigo, mas eu tive que me arrepender das coisas que falei contra ele. E eu tive que liberar o perdão. Ali. Foi tremendo. Por isso é que eu digo, às vezes não é muito de nós falarmos. O Espírito Santo é que nos convence. E ali eu tive que liberar o perdão. Amém. Eu pensei, uhul, estou livre, não é? Agora vamos à prova dos 9. Na matemática tem, não é? A prova dos 9. Já não se usa, acho. Pois. No meu tempo. No meu tempo. Existia a prova dos 9. É? Para ver se a conta estava certa. Houve um almoço de família. Uau, bora lá. Abro a porta. O que é a primeira pessoa que eu vejo? A carequinha. Reluzente. E eu, Deus, tu és tramado, meu. Vocês acreditam que eu senti um amor, uma compaixão por aquele homem? Vocês não imaginam. Primeira pessoa que eu fui cumprimentar, eu fui ter com ele. Ele estava assim, com licença, está bem? Ele estava assim, eu cheguei, abracei-o, ele olhou, Taninha! Eu olhei, oh tio, te amo muito, perdoo todo o nosso passado. Olhei para os olhos dele, eu amo-te muito, tio. E ele olhou para mim, a lagriminha, ele era um durão, né? A lagriminha dele ali, no olho, marcou a diferença. Amém. E a minha família viu, porque porque ele sabia. Minha família viu, mas eu não fiz para a minha família ver. Eu fiz porque Deus manda. E o interessante é que passado uns meses, ele fugiu para Angola. Porque ele aqui estava proibido de entrar nos casinos de Portugal. Por causa do vício. Não, não é que te digo. Ele já morreu. E ele foi para Angola, fugido mesmo. Só que ele era, epá, ele era aquela coisa, não é? Lá ele meteu-se em confusões outra vez e parece que ele foi envenenado mesmo. Porque a autópsia não quiseram dar. Pronto, uma história assim. Mas quando eu fiquei a saber, sabem, fiquei assim, meu, ainda bem que eu liberei o perdão. Olha o que Deus me livrou. Eu ia viver o resto da minha vida com remorsos. Eu ia viver a vida, o resto da minha vida a pensar, porquê que eu não fui diferente? Porquê que eu não fui diferente do resto do mundo? É ou não é? Nós temos que ser assim. Então é assim, se tem alguém que tu precisas de pedir perdão, se te lembraste agora, pede perdão, libera o perdão. Sabem onde é que nós vemos num casal, marido e mulher, quem é o espiritual do casal? É aquele que sabe que não tem que pedir perdão, mas é o primeiro a dar o passo. Porque nós somos pacificadores. Nós vivemos a paz. Amém? Dentro de uma casa, alguém tem que dar o passo. É ou não é? Tem que haver o herói da história. Amém? Então que possamos ser nós o herói da história. Agora vai haver um conflito em casa, não é? Eu fiz primeiro. Não, eu fiz primeiro. Põe lá uma campainha. Pau, perdão, ganhei. Estou a brincar, tá? Tem que ser sincero. A minha cabeça já voou, pessoal. Opa, isto é o mal de quem tem muita imaginação. Está bem? Nós temos que pregar. Mas olha, não é pregar com pregos as pessoas. Não é. Não é para usar o prego e o martelo na cabeça do Alexandre. Amém? Não, é pregar a palavra. Amém? Não é aquele motorista lá, um que trabalha com o senhor, com o Wilton. Eu não sei se é, tá? Mas tem lá um no teu trabalho. Não prega com prego, prega a palavra. Amém? Estão a entender o que eu quero dizer? Aquela colega do trabalho, prega a palavra, não prega o prego, porque o prego fura. Depois vem as águas vivas de Deus e sai pelos furos. E fica um regador ambulante. Opa, que horror. Oh, Deus. Amém. Hã? Agora na brincadeira, vamos levantar. E eu quero fazer a pergunta. Jesus hoje te pergunta. Senhor, por que me chamaste Senhor, Senhor? Todos os dias nós chamamos, todos os dias nós clamamos por Deus. É ou não é? Todos os dias. Se eu não estou bem, eu clamo, Senhor, Senhor. Quando eu estou triste, eu clamo, Senhor, Senhor. Porque te esqueceste de mim. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele não é pai para se esquecer dos seus filhos. Muitas vezes a gente pensa, podes fechar o teu olho, não interessa a pessoa do lado. Tem aqui pessoas que Deus está a falar. Amém? Deus não se esqueceu de ti. Nunca e jamais se esquecerá de ti. Nunca. Mas para de chamar Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda. Para Deus nos honrar, nós temos que honrar a palavra de Deus. Amém? Para Deus nos honrar, nós temos que honrar o Pai. Só há honra depois da honra. Então não interessa o que tu desejas. Sinceramente, tu praticas o bem? Pratica, acabou. Não esperes agora que venha a glória sobre a tua vida. Pratica. Pratica a palavra. Cumpre a palavra. Cumpre o mandamento. Tive uma situação há duas semanas, compartilhei com alguns, em que eu tive que abrir mão Não sei ainda qual é a consequência definitiva. Continua de olhos fechados. Eu quero que Deus fale com vocês, não sou eu. Não sei ainda qual é a consequência da situação, mas eu depois vou testemunhar. Mas eu tive que abrir mão de dinheiro que já recebi, porque na escola queriam que eu mentisse. Ok? Eu tive de baixa e a justificação que eu tinha não era médica. E então foi lá a inspeção à minha casa e eu não estava naquela casa, porque eu tinha que ir a outro sítio. E o diretor da escola disse, arranja um atestado, nem que seja uma ida ao centro de saúde. E eu disse, não vou mentir. Eu não fui ao centro de saúde, eu não fui ao dentista, eu não fui medir a tensão, eu fui à imobiliária. O que é certo é que ficaram todos muito estranhos com a situação, mas eu não fiz o que eles me pediram. Não dei uma justificação falsificada, eu dei a justificação verdadeira. E eu fiquei contente por essa minha atitude, mas sabem o que é que Deus me disse? Deus é fixe. Deus disse, filha, fizeste mais que a tua obrigação. Sabem? Muitas vezes nós pensamos que, eu amo, eu perdoo, eu não minto, e achamos que somos os maiores da fita. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Se estás a cumprir a palavra, não fizeste mais que a tua obrigação. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Filha, não fizeste mais que a tua obrigação. E eu senti uma coisinha mais pequenina à face da terra. Fiquei com vergonha de Deus, porque eu achava que tinha feito um grande ato. Mas tudo o que Deus quer é isso. Que nós pratiquemos a verdade, pratiquemos a palavra. Não é para buscarmos glória nenhuma para nós. Amém. Então não sei qual a situação. Coloca diante de Deus. O que é que Deus te tem pedido? O que é que Deus tem te mandado fazer? Tem coisas que ainda não colocaste diante de Deus. Tem situações que andam a falsificar o nosso comportamento. Teu marido não vê, tua esposa não vê, o pastor não vê, a tua mãe não vê, mas Deus vê e Deus sabe. Então coloca a mão no teu coração e vai falando com o Pai. Pratica já hoje a oração, se não estás habituado a orar. Fala com Deus. Fala. Senhor, me perdoa por eu te chamar, mas eu não cumprir o que tu mandas. Senhor, perdoa. Limpa, Senhor. Se eu te chamo de Senhor, Senhor, e eu continuo com os meus pensamentos impuros,